Please turn with me tonight to the letter to the Hebrews and chapter 11. Hebrews chapter 11 and verse 6.
Abram comigo nesta noite na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, isto é, agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. E o meu título de hoje é simples e é simplesmente pela fé. Nós somos salvos pela graça através somente da fé. Através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, o Senhor, baseado na Escritura apenas e para a glória de Deus apenas. Isso é muito importante. A fé salvífica, através da fé, fé genuína, do começo até o final, a salvação é pela fé. A graça, através da fé em Cristo. Agora, a fé é de fato o ponto-chave, é a chave que leva um pecador e abre o céu para ele. Nós temos que enfatizar e reforçar essas coisas. Mas vocês veem, nós vimos nessa noite diante de um capítulo muito conhecido da Bíblia, um dos grandes capítulos da Bíblia. Tem sido chamado o grande capítulo da fé. E ele contém o chamado e contém o rol dos heróis da fé. E eu gostaria de chamar a sua atenção para este versículo em particular. E se eu puder dizer, este é um dos versículos mais importantes na Bíblia. Você o tem, você o entende, você encontrará reconciliação, você estará unido ao seu Criador, ao seu aquele que te fez, você receberá o perdão dos seus pecados. Tudo o que você precisa saber sobre como conhecer a Deus é dado neste versículo. Você pode contar o número de palavras depois, não muitas palavras, e não há nada complicado, nem mesmo uma única palavra que você precise, então, de ter um dicionário especial para entender. É tão simples, é tão fácil, mas é tão real. Amigos, é impossível, completamente impossível, viver sem fé, mas certamente, sem dúvida alguma, é impossível agradar a Deus sem fé. Ah, se eu, na minha mente simples, se eu puder dizer fé é o maior de todos os sentidos. Nós temos 5 sentidos. Você pode ser que você perca 2 ou 3, mas você vê, se você tem fé, você tem o 6º sentido. Você tem o maior de todos os sentidos. Todos os sentidos são nada, porque se você tiver fé, se você receber a fé e se chegar ao Senhor Jesus Cristo, a fé não é apenas útil e proveitosa neste mundo, mas ela te ajudará também e estará com você no mundo vindouro. Amigos, viver é crer. E é por isso que eu disse antes, não é apenas impossível, sem fé, viver é impossível. Mas Quando você se achega à passagem, ela diz, sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível, você pode tentar e as pessoas estão tentando agradar a Deus. Você pode achar que você está agradando a Deus e algumas religiões, as pessoas até mesmo agem como se estivessem agradando a Deus. Mas você vê o versículo? O versículo diz, ora, sem fé é impossível, é sem poder. A palavra no grego é literalmente isso, sem poder. Você não tem poder, você tem impotência, incapacidade. Com a maior das inabilidades, você nunca encontrará a Deus, você nunca estará reconciliado com Deus. Mas, amigos, a fé é a chave, você tem tudo, porque não há outra avenida, não há outro meio para agradar a Deus. Mas antes que eu explique mais disso, eu quero enfatizar algo. O versículo não diz sem dinheiro é impossível, sem boas obras é impossível, sem orações é impossível. O texto não diz sem lágrimas é impossível, sem sinos, sem aromas, sem família, sem amigos, sem fama, sem fortuna, sem virtude, sem erudição, sem educação. Não é isso que o versículo diz. O versículo simplesmente diz, ele nem mesmo diz sem fé especial. Ele diz simplesmente, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque a fé, como nós explicaremos nessa noite, sem ela nós estamos amaldiçoados, condenados à perdição. E é uma necessidade. Amigos, o versículo é impossível agradar a Deus porque todo aquele, um adulto, uma criança, homem, mulher, velho e novo, aquele que se aproxima de Deus, fé é uma necessidade, fé é vital, fé é essencial, e sem ela é impossível ter um relacionamento com Deus. Mas eu quero deixar claro e manter isso simples. E eu tenho 4 aspectos que gostaria de expor a vocês. A minha oração, e eu peço ao Senhor, é que Ele fale ao seu coração, porque isso é uma questão de vida ou morte. Não é apenas conversa fiada, mas tem a ver com arrazoar com a sua alma e com você. A primeira coisa que o versículo nos diz é, Deus é. Eu tenho que adicionar esse verbo, Deus é. Amigos, a primeira coisa que a Bíblia diz é fé, a fé genuína, a fé bíblica, a fé salvífica confessa a Deus, ela fala de Deus, ela afirma Deus, ela declara Deus. É a primeira coisa. É impossível a você e a mim entender o significado dessa palavra quando nós desprezamos a Deus, quando nós o rejeitamos. É impossível encontrar qualquer explicação para este mundo sem Deus. Por quê? Porque Deus é o Criador. E é isso que o versículo 3 nos diz. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Deus é o Criador. Você não tem que perguntar à ciência, pergunte à Bíblia, pergunte à palavra de Deus. Ela diz que Deus fez tudo. Mas Deus próprio, o próprio Deus, é o autossuficiente, o autoenergizante, a causa não causada, o não criado. Ninguém criou a Deus, Ele criou todas as coisas. Aquele que está por trás deste universo, Ele próprio nunca foi criado. E como eu estava dizendo no meu último sermão evangelístico aqui, amigos, se eu fosse capaz de descrever Deus a vocês, Ele seria provavelmente muito pequeno. Mas Deus, Ele é real. nós vemos ele é tudo sobre a sua criação. Nós vemos o mundo, nós vemos o dedo de Deus, as impressões digitais de Deus em todas as coisas que ele criou. A natureza fala de Deus. Mas, irmãos e irmãs, é impossível, moralmente e espiritualmente, viver sem crer em Deus. Moralmente, mas também espiritualmente. As pessoas dizem, é difícil crer, é difícil ter fé. Mas isso não tem lógica. É o diabo que está dizendo isso. Porque se você nega a Deus, o que você está fazendo? Você está exercitando os poderes de sua própria razão e mente para dizer não a Deus. É um ato da vontade. Você está arrazoando. É um ato da sua vontade e pela atitude da sua própria, do seu próprio poder, você diz que não há Deus. Mas, amigos, se vocês negarem a Deus, sabe o que vai acontecer? Vocês se farão o seu próprio Deus. E você sabe o que a Bíblia diz quando a pessoa diz que é o seu próprio Deus? Isso é orgulho. Isso é arrogância. Isso é obstinação. Isso é tolice. Porque tudo é decidido pelo seu próprio ego. Você diz, eu sou o capitão da minha própria vida, eu faço o que eu quero, eu tenho meus desejos e eu tenho minhas próprias vontades e eu funciono de acordo com aquilo que eu penso, o que eu deveria dizer ou fazer. E é isso que nós estamos dizendo quando nós negamos a existência de Deus. E se você puder me perdoar, de fato, normalmente nós dizemos, Deus existe, mas Deus sempre esteve lá. Nós vimos a existência, mas Deus nunca começou a existir. De eternidade a eternidade. Salmo 90, versículo 2 diz, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Deus sempre esteve lá. Mas você vê, quando nós falamos sobre Deus aqui, não é apenas sobre, algumas pessoas dizem, ah, de qualquer forma, creia. Não é isso que nós queremos dizer. Algumas pessoas dizem, ah, só creia em algo, ou creia apenas em alguém. Ah, amigos, não é disso que nós estamos falando. E algumas pessoas dizem, se existe algum Deus, como se não houvesse Deus. E sabe por que nós não queremos crer em Deus? Porque nós sabemos que um dia nós prestaremos contas a Ele, estaremos diante dEle para sermos julgados pelo fato de termos rejeitado a Ele. E até mesmo nessa noite, quando nós estamos diante de Deus, você não poderá dizer que nunca ouviu dizer que você é pecador e que Cristo é o Salvador. Essa é uma palavra fiel, a Bíblia diz. Mas o que nós estamos falando aqui, você vê os versículos, Deus é. Muitos creem em Deus neste mundo. Se você não crê em Deus, o Criador, se você não crê em Deus como uma pessoa, o Salvador, você está se fazendo o seu próprio Deus. Mas nós não estamos falando em crer em Deus aqui. Nós estamos falando sobre o fato de que Deus é. E Ele está sempre presente. E Ele é todo conhecedor e todo poderoso. É desse Deus que estamos falando. Ele sempre existiu. E vocês sabem, Deus se fez visível. Ele veio na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Deus se fez aproximável. Ele se fez conhecível. Você estuda cada religião e eles dirão que o Deus deles não é conhecível nem aproximável, mas sabe o que o Deus da Bíblia fez? Ele veio em um corpo a este mundo e ele habitou entre nós. E como João diz no capítulo 1, e nós vimos a sua majestade, vimos a sua glória. Ele era tangível, as pessoas podiam tocá-lo. Então, Cristo se tornou, de fato, o Deus visível e nós queremos nos aproximar dele e podemos vê-lo através da palavra do Deus vivo. Amigos, Deus é. Essa é a primeira coisa que precisamos para possuir a fé que abre as portas para o céu. Você vê, quando nós vemos que Deus é, nós devemos entender que a maneira pela qual ele se revelou é a sua palavra, não de acordo com a opinião dos homens ou da especulação humana. E ninguém fala melhor de Deus do que o próprio Deus. É por isso que quando nós dizemos Deus, nós estamos falando do Deus da Bíblia, o único Deus, o Deus triuno, o Deus aproximável e o Deus conhecível. E esse é o primeiro aspecto que eu queria mostrar. O segundo agora é a fé, porque o texto diz, sem fé é impossível. Mas então o que é a fé? O que é a fé? A explicação é bem simples. A fé é crer. Fé é confiar. A fé é entregar a minha vida ao Salvador. Esse é o significado de fé. Fé é como uma mão que recebe algo, como um mendigo. O que um mendigo tem a oferecer? Nada, ele é apenas um recebedor. Então, quando nós falamos da fé, nós estamos dizendo que a fé é como a mão que recebe. Ela recebe graça, ela recebe misericórdia, perdão. A fé é apenas o condutor, é o veículo, é o instrumento, é o canal. Mas a fé não é a causa. A fé não toma crédito para si. Muitas pessoas, de fato, dizem que é difícil acreditar, mas a fé é algo muito simples quando nós entendemos a palavra de Deus. Amigos, o maior de todos os pecados, o pecado espalhado neste mundo é incredulidade. Incredulidade é o oposto de fé. Se eu pudesse falar a você, porque nós cremos em tantas coisas indignas, nós damos a nossa fé a tantas coisas, mas essas coisas não merecem a nossa fé, a nossa atenção, mas nós cremos nessas coisas. Mas vocês veem, fé não é dar um passo no escuro. Fé é um caminho iluminado e bem iluminado. Por quê? Porque Deus é luz. Porque Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. E quando nós nos achegamos a ele, ele ilumina as nossas vidas. Amigos, fé é me ver como Deus me vê. Eu não sou original, eu não sou especial, eu não sou tão esperto. Algumas pessoas, é assim que elas se descrevem. Eu sou original, olhe para mim. Mas a fé é aceitar e concordar com aquilo que Deus diz acerca de mim. Você sabe o que Deus diz acerca de você e de mim? Eu sou um pecador. Eu ofendi a Deus. Deus é santo. Eu o ofendi na minha natureza. Eu o ofendi na minha mente. Eu o ofendi com as minhas palavras, eu ofendi com as minhas obras, tudo em mim é poluído e repulsivo ao Deus vivo, porque ele é santo, alto e exaltado. Amigos, se você olhar para o seu coração, você verá que você não é especial ou original. A fé é crer naquilo que Deus diz de si mesmo, em sua palavra. Mas também é crer o que Deus diz sobre mim em sua palavra. Isso é fé. Fé não precisa de força. A fé não precisa de riqueza e nem de saúde. Fé não precisa de bondade em mim. É tão simples. Mas vocês veem, quando vocês falam com pessoas no mundo, elas dizem, se eu não vejo, eu nunca crerei. Mas você vê, a fé diz o oposto. Deus diz o oposto. Você crê nesta noite, você verá grandes coisas, você entenderá grandes coisas. Mas, Senhor, mas fé é o quê? A fé é se arrepender e confiar na obra final e terminada de Cristo Jesus na cruz do Calvário. A fé significa o quê? Significa que o nosso, que eu deixo a minha vida e alma no sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. Isso é fé. E como eu disse, a fé não toma créditos para si, é um dom do Deus vivo. A fé, ela toma ação imediata e urgente, é fé pessoal. E se eu pudesse outra vez dizer, se eu pudesse ter fé por você, essa noite eu teria, mas é pessoal. Nós já chegamos a Deus um de cada vez e nós cremos e confiamos no Senhor Jesus Cristo um de cada vez, um por um. A fé é a chave para viver uma vida que é totalmente agradável a Deus. Então, o versículo, ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Então, o primeiro aspecto, Deus é, ele é real, ele é aproximável. O segundo aspecto, fé é entregar a minha vida e confiar nos méritos do Senhor Jesus Cristo, colocar minha alma no sangue dele que foi derramado no Calvário. Agora veja a recompensa, o galardão, a recompensa. Eu não estou dizendo que a fé é recompensada, mas o texto diz que o crente, aquele que crê, será recompensado. E aqui está escrito, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador. Não da fé, mas galardoador de pessoas, daqueles que o buscam e o procuram. Agora, o que recompensa é essa? Podemos explicá-la em simples palavras? Deus recompensa o seu próprio dom, o seu próprio presente. Esse é, de fato, o significado. A fé é um presente de Deus e Deus recompensa o trabalho que ele começou em você e assim, por causa dessa recompensa, você será capaz de fazer boas obras. Algumas pessoas colocam boas obras primeiro, então a fé, mas a fé, a Bíblia diz que é o contrário. Sem fé é impossível agradar a Deus, fazer boas obras. E você diz que o texto em Efésios, capítulo 2, versículo 10, diz, nós somos feitura sua. Deus nos criou em Cristo Jesus para as boas obras. Primeiro vem a fé, então a recompensa que acompanha a fé do crente é que Deus recompensa sua própria obra nos fazendo fazer boas obras. Você quer caminhar com Deus? Você quer agradar-lhe? Você quer ser declarado justificado diante do Deus vivo? Cristo, a fé em Cristo é o único meio. E se você se chegar a Ele nesta noite, certas coisas acontecerão com você. Porque no Calvário, Cristo lidou com os nossos pecados, Ele tomou o nosso castigo e aqui temos a recompensa. Ele aumentará a nossa fé, Ele aumentará a nossa fé com esse nosso conhecimento dEle e você terá acesso livre a Ele permanentemente como um pai. Deus se torna o seu pai. E Ele te receberá, e Ele te dará descanso à alma, e Ele te dará vida eterna em sua presença. Deus, Ele virá e habitará em você. Você e eu, nós somos tão pequenos. Imagine Deus que fez os céus e a terra vindo para habitar em você, e então haverá essa residência celestial em você, e o milagre não será apenas que Deus vindo habitar em você, mas Ele nunca te deixará e nunca te abandonará. Esse é um outro milagre. Por quê? Porque Deus dará a você uma esperança certa, uma convicção e certeza. Amigos, nós não perdemos nada, eu não perco nada por crer nos méritos do Senhor Jesus Cristo e no seu sangue que foi derramado na cruz do Calvário. A recompensa é a salvação e ela se torna minha. Vida eterna se torna algo para mim. O céu se torna meu, para usar uma expressão na Bíblia que diz tudo é nosso, tudo. Nesta vida, mas também na vida vindoura. Mas não há maior alegria, não há maior bênção do que nesta noite saber que todos os seus pecados foram perdoados. Essa é a maior bênção. Mas antes de eu deixar este, o terceiro aspecto, você diz que o versículo diz que Deus é o galardoador, isso é o recompensador, e isso significa que Deus é o juiz. Ele é o juiz. Ele vai recompensar. Você não quer, você o rejeita, você o despreza, você zomba dele, você permanece na sua rebelião, virá o dia em que Deus irá recompensá-lo. E só há dois destinos, céu e inferno. Ah, eu sei que as pessoas não gostam de ouvir sobre o inferno, mas é um lugar, é uma realidade, é um estado. Não é apenas um estado de mente, mas é um lugar real. E estar lá é o lugar mais horrível para se estar. É por isso que nós continuamos dizendo, nós rogamos por Cristo que vos reconcilieis com Deus. Deus é o juiz, ele é o recompensador não apenas dos crentes, mas ele também ele recompensará os descrentes. Aquele que crê no Filho de Deus tem vida, mas aquele que não acredita no Filho de Deus não tem a vida. Mas deixe-me encerrar com o quarto aspecto. O primeiro, Deus é, ele é uma realidade, ele é conhecível e aproximável. Segundo, a fé é confiar e crer no sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. Eu me arrependo de todos os meus pecados. Ah, eu tenho um coração quebrantado, aquele coração contrito. Senhor, eu estou amaldiçoado e condenado. Dá-me fé, Senhor. Essa é a oração do pecador. Em terceiro lugar, Deus nos dá uma garantia de que ele recompensará a nossa fé como se ela fosse sua, mas de fato Deus está apenas recompensando o seu próprio trabalho. Mas finalmente, veja a última parte do versículo, que Deus é galardoador dos que o buscam diligentemente. Oh, busque-o diligentemente. A palavra diligente significa busque-o cuidadosamente, busque-o seriamente, busque-o com todo o coração. É isso que significa. Você sabe, a vida com Deus começa achegando-se. É assim que começa. Se você se achegar a Ele, Deus então responderá ao coração que o busca. Ah, amigos, faça disso a coisa mais importante da sua vida. Coloque todo o seu ser nisso. E Deus certamente ouvirá a sua oração. Busque-o aonde ele pode ser encontrado e enquanto ele pode ser encontrado. Porque Deus nos alerta e ele arrasoa conosco, ele fala com a nossa consciência e nosso coração, mas nós continuamos adiando, mas a Bíblia diz, hoje é o dia da salvação. Se vocês ouvirem a sua voz, não endureçais os vossos corações. Ah, não há nada que eu possa fazer de fato para agradar a Deus, a não ser me achegar a Ele. Eu me achego confiando no Senhor Jesus Cristo. Eu me achego em arrependimento e fé. Tome esse versículo, diga a Deus, Senhor, o Senhor disse na tua palavra, se eu me achegar diligentemente, o Senhor me recompensará e me aceitará, porque o Senhor é um Deus aproximável. E agora vocês concordarão comigo que há pessoas neste mundo, não importa o que você faça, elas nunca estarão satisfeitas com você. Você traz para elas o céu, elas dirão, ah, isso é um inferno. Mas o versículo diz, ah, se eu puder usar algumas palavras aqui, me desculpem. O que faz com que Deus se sinta feliz? O que agrada a Deus? A fé nele. A vida de fé é o que agrada a Deus. Então eu posso me achegar a Ele não com sinos e aromas, não com orações, mas com uma oração. A oração que diz, ó Senhor, tenha misericórdia de mim. E quando um pecador se arrepende, a alegria no céu. Deus diz, sem fé no Senhor Jesus Cristo, é impossível agradar a Deus. Creia nele como todos aqueles listados aqui, Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara. O escritor diz que ele não teria tempo de dar uma lista de todos, uma lista exaustiva de todas as pessoas que viveram uma vida de fé. E vocês sabem, a boa notícia hoje é que a lista não fecha, não está encerrada. O seu nome pode estar lá, ou o seu nome já está lá, se você já creu em temor e tremor, confiando no Senhor Jesus Cristo. Oh, busque-o através da sua palavra, busque-o para ter o perdão. Sem fé, nós somos impotentes para agradar a Deus. Mas o que o busca diligentemente, esse será recompensado. Somente pela fé no Senhor Jesus Cristo e em nada mais. Que o Senhor ajude você a se achegar a Ele nesta noite e a encontrá-lo. Oremos juntos. Nosso Pai Celestial, Tu és grande. Ó Senhor, de fato Tu és grande. E agora nós nos achegamos a Ti, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te agradecemos porque o Senhor não dará as costas ao pecador que se achega diligentemente, seriamente. O Senhor não fechará as tuas mãos a nenhum de nós que se achegue em arrependimento e fé, confiando no Senhor Jesus Cristo, o único Salvador. Ó Senhor, move no nosso meio outra vez, ajuda-nos a lembrar dessas coisas simples e desafia as nossas almas a nos achegarmos a Ti e a encontrar vida, para encontrar vida abundante e eterna, em nome do Senhor Jesus Cristo, o único Salvador. Amém.